No outro lado da tela, eu já tenho aqui o nosso último entrevistado no programa de hoje, que já está há bastante tempo nos aguardando. Eu me refiro aqui ao presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do município do Rio de Janeiro, o Bancários Rio, José Ferreira Pinto. José, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Quero começar agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, que a gente possa fazer aí um bom debate.
Eu que te agradeço, José, pela tua presença mais uma vez aqui no programa, também pela paciência. Você já está bastante tempo aqui nos aguardando. A gente teve um pequeno atraso na primeira entrevista aqui do programa, mas eu, acima de tudo, te agradeço. E é muito importante a gente voltar a conversar contigo, José Ferreira, especialmente nesse momento em que a gente vai tratar de um tema que já veio à pauta aqui no Faixa Livre, mas lamentavelmente ele não foi levado adiante nas instâncias competentes, que são justamente aquelas investigações sobre os episódios de assédio sexual e moral do ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. O governo do Jair Bolsonaro anunciou, à época em que esse escândalo ele veio à tona, ele anunciou a troca na direção da estatal, assumiu o posto a Daniela Marques, com o discurso de que seria implacável na apuração interna desses casos, mas parece que pouco ou nada foi feito depois de 3 meses, Zé Ferreira. Eu queria saber de você, como servidor da Caixa, como é que anda esse caso aí lá no banco? Quais foram as ações tomadas até aqui pela nova presidência nessas investigações?
Então, a informação que a gente tem é que foi contratada uma empresa externa para fazer essa apuração. Esse é o discurso oficial, né? E o que nós estamos cobrado é que não há, e aí falta transparência no sentido de dizer, claro que não vão, é uma investigação por você não pode revelar como é que está o andamento, mas há informações que precisam vir a público, né? E o que a gente tem visto, infelizmente, é que por parte do governo houve aí uma, vamos dizer, ele viu nesse episódio a oportunidade de fazer marketing, né? E aí é delicado falar, mas assim, aí apresenta, coloca uma mulher na presidência da Caixa, e aí com isso mostra para dar uma resposta à sociedade sobre de que está acontecendo, de que está fazendo alguma coisa. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é a Caixa sendo transformada em um agente de campanha eleitoral do atual presidente da República, né? Ao invés de anunciar medidas firmes, como foi o discurso de posse, o que a gente tem visto é isso, é deixar o tempo passar e para tentar deixar cair no esquecimento. Mas nós, o movimento dos empregados da Caixa, dos sindicatos, né, o movimento sindical, não vai deixar, né, isso ser jogado para debaixo do tapete, vamos continuar cobrando para que haja transparência.
Agora, a gente vai falar a respeito dessa inação, digamos assim, da direção da Caixa, que evidentemente é autorizada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, desculpe. Mas essa alegação da presidente, qual é a alegação, na verdade, que a presidente, a Daniela Marques, ela utiliza aí para não avançar nessas investigações? Você disse que foi contratada aí uma empresa para fazer essas investigações. Qual é a alegação para que, depois de 90 dias, a gente não tenha um avanço nessas informações a respeito desses casos absurdos de assédio aí na Caixa?
Apenas diz que está em andamento e não fornece nenhuma mais informação sobre isso. E nós cobramos porque é muito grave, atinge valorosas mulheres que atuam no dia a dia, né, ao nosso lado, que merecem todo o respeito e a dignidade, né, para exercer o seu trabalho. Então, e é lamentável, né, que a gente tenha uma mulher cumprindo esse papel tão mesquinho de acobertar alguém que, como eu já disse numa outra oportunidade aqui, já tinha em seu currículo, né, uma mácula quando foi nomeado para a presidência da Caixa. Então, não nos causou nenhuma surpresa que tenham vindo essas denúncias, porque, como eu mesmo disse, a gente já tinha um episódio, já tinha informações sobre a característica e personalidade do senhor Pedro Guimarães. O que a gente lamenta é que caiba a uma mulher jogar isso para debaixo do tapete, tentar fazer, né, cair no esquecimento. Mas a gente acredita que, e tem, até porque temos uma representante dos empregados da Caixa no Conselho de Administração da empresa, e estamos pedindo a ela providências para que isso possa vir a público, né? E que a gente possa ter conhecimento de como está, para não deixar a impunidade mais uma vez prevalecer.
Essa é a grande verdade. A gente espera que a impunidade não se coloque aí num momento como esse, um momento grave que o país atravessa. A nossa interespectadora Jurema Gomes da Silva, ela lembra aqui que a Daniela Marques é presidente da Caixa, ela teve no programa Canal Livre do último domingo da Bandeirantes, da TV Band, e tudo às mil maravilhas, até a Casa Verde e Amarela, 150 projetos para 2023, tudo para a população que mais necessita e é mais enganada. Esse aqui é o detalhe, né, o José? Infelizmente, a gente vê um processo aí onde há um desgaste do sentido de cidadania no nosso país. Esses episódios da Caixa, de assédio sexual e moral, eles de alguma forma se encaixam nesse projeto de desgaste, o que é o sentido básico de cidadania no país. A gente vê assédios de todos os tipos sendo realizados nos órgãos de serviço público no nosso país. Isso, evidentemente, não é um caso isolado na Caixa, né, Zé Ferreira?
Eu quero só retomar, até pela fala que a Jurema trouxe, assim, o que a gente tem percebido é, olha, tem os casos de assédio, mas aí a gente está fazendo o caso da Verde Amarela, está apresentando isso, aquilo, mas como se uma coisa tivesse contraposição à outra para mostrar que está atuando e para resolver o problema. Quando, na verdade, tem um problema que está latente, que é saber a apuração e que é punir, caso se cheguem ao responsável, nós não temos dúvida que uma investigação minimamente séria chegará a eles, né? Uhum. Então, a gente espera, não só espera, mas esperançar, né? Diz o filósofo, no sentido de que a gente construa dias melhores e que a gente tenha respostas, porque as trabalhadoras da Caixa precisam ter respostas para isso, precisam ter segurança de que vão, né, estar trabalhando e que não vão passar por novos episódios, né? A saída de Pedro Guimarães, de certa forma, cria um novo patamar, mas o assédio moral está colocado ainda na Caixa, né? Então, a gente trata do assédio sexual, mas trata também, e aí, do assédio moral que atinge mulheres e homens que trabalham na Caixa, né? Então, aí a gente precisa, e a gente quer que essa apuração chegue a isso também.
Agora, o Zé Ferreira, como é que vocês, os sindicatos bancários, têm agido em relação a esses episódios, nas cobranças em relação às investigações? E também, eu queria saber se há algum tipo de movimentação da justiça em relação a essas acusações dos funcionários da Caixa contra o Pedro Guimarães.
Então, nós temos uma estrutura organizacional do movimento sindical bancário, né? Nós temos a liderança de duas entidades, que é a CONTRAF, que é a nossa confederação, né, que reúne e agrega mais de 120 sindicatos. Temos também a FENAI, a Federação Nacional das Associações de Empregados da Caixa, que tem uma atuação forte, né? Inclusive tem buscado a interlocução. Pedimos recentemente à deputada Érica Cocai, que é parlamentar, deputada federal por Brasília, é uma ex-empregada da Caixa, aposentada, né? E que a gente pediu para que ela usasse, né, das prerrogativas de parlamentar para buscar as informações, já que ela, enquanto representante, né, da sociedade, tem o direito de buscar as informações nos órgãos públicos. E a gente aguarda ter essa resposta para, inclusive, fazer, né, o uso delas e fazer a cobrança necessária para que a gente tenha uma apuração séria, né, e que seja, ao final, eficaz.
Agora, o Zé Ferreira, você acha que há alguma relação entre essa paralisia das investigações e o calendário eleitoral do país? É possível que esse caso aí, dessas investigações, avance depois desse pleito aí que a gente vai ter no mês de outubro?
Sim. A nossa crença é nesse sentido, de que a gente... que há, sim, um represamento, porque as notícias ruins, né, sobre esse governo são muitas, e essa é mais uma delas, que está sendo represada justamente para evitar um desgaste à imagem, né, do presidente da República. Né? Agora, só que o que a gente lamenta é que isso acaba tendo um uso político e eleitoral. Porque, assim, para preservar a imagem do presidente da República, não importa se isso desconstrói a imagem da Caixa, uma empresa mais que centenária, que tem um papel fundamental na sociedade brasileira e que está manchada por esse episódio e que a gente quer ver extirpada, né, essa situação, para que a gente possa efetivamente voltar e permitir que a Caixa continue exercendo esse papel, como eu disse, particularmente para parcela mais necessidade da nossa sociedade. A Caixa tem um papel fundamental, mas tem também em outros setores, como da infraestrutura, como do saneamento, na questão da habitação, não só de moradia popular, mas também para a classe média. Então, ou seja, a Caixa tem um papel, além de ser aí a quem media o pagamento dos benefícios sociais do governo federal. Então, e a gente quer se livrar desse peso que oprime as mulheres, mas que também entristece a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da Caixa.
Não, sem dúvida, isso afeta diretamente a imagem de uma instituição de respeito, que é a Caixa Econômica aqui no nosso país. Lamentavelmente, esse processo de desgaste da imagem da empresa a partir desses casos aí de assédio é muito prejudicial. Eu não posso deixar de encerrar aqui a nossa entrevista, o Zé Ferreira, sem trazer um questionamento importante aqui de um telespectador nosso, porque ontem, não sei se você acompanhou, o ex-presidente do Banco Central, o ex-ministro Henrique Meirelles, ele esteve presente no programa Roda Viva da TV Cultura. E o nosso ouvinte, o Alexandre Brito, ele traz um questionamento a respeito justamente da participação do Henrique Meirelles. Ele diz aqui, ó: Anderson, pergunte o que o Zé Ferreira achou da fala do Meirelles ontem no Roda Viva, que colocou a Caixa na lista de patrimônios públicos que devem ser privatizados no próximo governo. Você chegou a acompanhar essa fala do Henrique Meirelles ontem, José Ferreira?
Não de ontem não, mas essa mesma fala ele já fez em outras oportunidades, né? Então, essa é a opinião dele, né? Nós entendemos, e ontem mesmo eu pude assistir a fala do presidente Lula, e é onde ele falava da importância que os bancos públicos terão no próximo governo, porque há um governo de reconstrução da economia, reconstrução de direitos, reconstrução da democracia, reconstrução da paz nacional, né? E para isso, bem, né, quando se fala na economia, será fundamental a participação do Banco do Brasil e da Caixa, além de outros bancos públicos também, né? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, enfim, BNDES. Então, nessa articulação de políticas públicas para a geração de emprego e renda. Então, portanto, o Meirelles, ele mais uma vez expressa o que é o desejo dele, né? Nem sequer sabemos se ele vai compor, e eu quero dizer que, como presidente dos Jardins Bancários, torço para que ele não esteja na equipe econômica, né, do governo. Mas, de qualquer forma, o que ele está expressando é uma opinião que ele já tem de longa data, independente dessa questão da participação dele no governo. Né? E ele aproveitou, é óbvio, né? Teve um movimento, ele inclusive fez parte dos que declararam apoio ao Lula, mas ele está, acho que aproveitou para colocar um debate que, a meu ver, está fora de hora, e nem é ele a pessoa a fazer esse debate, afinal de contas. Você e todos os brasileiros vão às urnas no dia 2 de outubro, e me parece que o nome do Meirelles não está lá na célula eleitoral, né? Então, a gente tem que cobrar dos candidatos. Nesse caso, estamos falando aqui, porque ele declarou apoio Lula, né, que vamos cobrar desse governo, justamente isso, fortalecimento dos bancos públicos, com políticas públicas para geração de emprego e renda para a população brasileira.
Agora, eu te confesso que o que me preocupa, o Zé Ferreira, justamente nesse cenário, esse apoio, essa unidade que tem sido construída em torno da candidatura do Lula. Como você muito bem observou, a gente teve aí, na semana passada, uma declaração pública de apoio do Henrique Meirelles à candidatura do ex-presidente. Esses posicionamentos dele pró-mercado, que são, evidentemente, como você já citou aqui, costumeiros na trajetória do Henrique Meirelles, mas essa proximidade dele com a candidatura do ex-presidente Lula, esse diálogo que foi estabelecido, não preocupa vocês do sindicato dos bancários?
A nossa maior preocupação é com a vida das pessoas. A gente tem visto cenas de violência por parte dos apoiadores do atual presidente da República, a forma violenta com que ele tem tratado, quem diverge. Né? Basta, aliás, nem é que diverge, basta alguém estar usando uma determinada cor de vestimenta para que isso seja motivo de fúria e de agressão, chegando ao extremo até de tirar vidas. Né? Então, a gente entende, né, eu compreendo que a gente precisa ter, sim, um aspecto amplo, né, para garantir a vitória no primeiro turno do presidente Lula e que ele possa, com isso, construir, sim, um governo que possa pôr fim a esse clima de violência que não é, que nunca se viu no país. Né? Então, agora, eu não quero fugir da questão de que é que nós vamos... eu quero recordar um dirigente nosso que fala: o governo é para governar e sindicato, ele usa a palavra sindicatear. Né? Então, é isso. Ao mesmo tempo que eu, enquanto brasileiro, vou votar, né, e não escondo, votarei no Lula, e desejo que ele vença no primeiro turno, mas no dia seguinte, né, já na eleição no domingo, já na terça, teremos reunião da nossa diretoria, e a vida vai continuar, e nós vamos continuar lutando, e vamos, sim, como já tivemos em outros governos, né? Eu fui presidente do sindicato no primeiro ciclo, né, quando o presidente Lula chegou ao governo, certo? Então, assim, votei nele naquele período, mas, tomado posse, nós estávamos lá fazendo luta, fizemos greves, chegamos a fazer a greve de 30 dias. Então, assim, para nós não há contradição entre eleger um governo e, ao mesmo tempo, estar na luta defendendo nossos direitos. Eu acho que esse é o papel do sindicato, e isso é que demonstra a nossa independência, demonstra que nós temos lado, nós queremos construir uma sociedade melhor, com mais direitos, e isso se faz na prática, né? Construindo a nossa tijolinha aqui na categoria bancária e nos unindo aos demais trabalhadores na construção a possibilidade de políticas públicas de direito para os trabalhadores.
Não, isso é muito importante, o Zé Ferreira, você citar aqui no programa, porque, evidentemente, a função do sindicato é justamente defender a classe trabalhadora, não está aliada a qualquer tipo de projeto de governo. É única e exclusivamente o papel das entidades sindicais é de defesa dos trabalhadores das referidas categorias. É muito importante essa tua exposição aqui no programa. E, evidentemente, que caso o ex-presidente Lula seja eleito no próximo domingo ou num eventual segundo turno, a pressão em relação às demandas populares, às demandas das categorias do serviço público, ela tem que ser feita imediatamente, porque houve um processo aí de desgaste intenso ao longo dos últimos anos, e a gente precisa reverter esse processo, e, evidentemente, a mobilização dos sindicatos, a mobilização da classe trabalhadora é fundamental nessa situação que a gente vai ter aí, nesse cenário que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, independente de quem seja eleito presidente da República. José Ferreira, eu quero te agradecer por todas essas informações que você nos trouxe, e, acima de tudo, também eu quero te desejar um bom voto no próximo domingo e que a gente possa ter um novo modelo de país a partir do dia 1º de janeiro, é o que a gente espera. E, mais uma vez, eu te agradeço a tua participação aqui no Faixa Livre, José Ferreira. Muito obrigado.
Obrigado, Anderson. Não sei se ainda tem tempo, só queria registrar, parte dos trabalhadores tem um certo equívoco, até cobrar que os sindicatos não devem se meter na política, né? Recentemente, a gente viu que é importante se meter na política. Afinal de contas, no caso da categoria bancária, por exemplo, tem um projeto de lei que, se aprovado, os bancários passariam a trabalhar aos sábados. Né? E foi colocado por alguém, está lá, que foi financiado pelos patrões. Então, eles fazem política. Então, se a gente não fizer, eles farão sozinhos. Então, eu fazer política não significa partidarizar o sindicato, mas significa ter lado, né, nesse embate, e, ao mesmo tempo, manter a nossa autonomia para poder cobrar de qualquer que seja o governo o atendimento às reivindicações e demandas da classe trabalhadora. Obrigado, um bom dia mais uma vez a você e a todos os ouvintes do Faixa Livre.
É isso, muito bem colocado, Zé Ferreira. Eu te agradeço demais a tua participação mais uma vez, te desejo um bom voto. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o José Ferreira Pinto, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do município do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Bancários aqui do Rio, e nos deu essa importante entrevista a respeito desse processo que a gente tem lá na Caixa Econômica Federal, lá na Caixa de assédio moral e sexual, as investigações que estão sendo realizadas, que na verdade estão paralisadas ao longo desses últimos tempos. O José Ferreira nos concedeu essa importante entrevista e falou também a respeito desses posicionamentos das lideranças políticas aqui no nosso país em relação ao processo eleitoral que a gente vai ter no próximo domingo. Uma importante entrevista, Zé Ferreira, aqui ao Faixa Livre, mais uma vez.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.